Calgary.
Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est?
Roll the dice and see your destiny.
Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my...
Bom dia, senhoras e senhores e crianças de todas as idades. Bem-vindos a mais um Show for Play.
Olá, você que assim como eu é muito fã de esportes de patinação do gelo e que só assiste as Olimpíadas de Inverno, muito bem-vindos a mais um Two for Play, e hoje com um tema deveras querido por mim e por Jack, que foi um dos assuntos que selou a nossa amizade de uma vez por todas, Yuri on Ice, o anime. Isso mesmo, os viados patinando porque a gente gosta de viadagem, de sambar a cara da sociedade.
E convenhamos, um anime onde eu vou ver vários homens patinando, não tem como errar o assunto. E, nossa, Yuri on Ice é uma série tão maravilhosamente viado que me faltam palavras para descrever o quão gay essa porra é.
Isso é um fato, e o mais engraçado é que ele consegue ser viado sem ser tão viado. Mas como assim, Capitã, consegue ser viado sem ser tão viado? Eu explico. Yuri on Ice, ele é o tipo de anime que a gente categoriza como slice of life, ou seja, tipo, uma fatia de vida. Então, ele traz questões do dia a dia dos patinadores num nuance tão delicado que você percebe a viadagem, só que você é completamente incapaz de falar, nossa, que viadão, você fica tipo, nossa... Eu entendo as questões desse personagem, ou então, nossa, faz sentido ele se sentir assim ou assado. Então, ele consegue despertar o lado gay de todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de Yuri on Ice e que não fale que é tipo uma coisa, sabe, purpurina e coraçõezinhos, assim, porque. E não é purpurina e coraçõezinhos, tipo, sei lá, ursinhos carinhosos. Não, é uma coisa que você realmente tem uma identificação genuína e você fala, véi. Sim, é isso, é disso que eu tô falando. That's what I'm talking about.
Exatamente. E Yuri on Ice é uma série que ela tem uma história dos seus criadores muito foda. As duas principais pessoas por trás da Yuri on Ice, a pessoa por trás das músicas e a pessoa por trás da narrativa, dos personagens e tudo mais, são duas mulheres japonesinhas, pequenininhas, baixinhas, sim, menorzinhas que, sei lá, menor que a minha irmã Débora, que tiveram envolvidas em provavelmente o anime mais importante da minha vida, que foi Cowboy Bebop.
Cara, outra obra que futuramente falaremos, mas, enfim, mais pra frente.
Mais pra frente, mas só vou adiantar uma coisa. Cowboy Bebop é perfeito. Mas vamos agora lá pro Yuri on Ice. Isso eu vou defender com unhas e dentes. Não tem um ser humano no planeta Terra que faz eu mudar essa ideia.
Tudo bem. Tipo, você vai sentar com uma plaquinha lá, tipo, Cowboy Bebop é o melhor anime do mundo, Change My Mind, é isso?
Não, só que embaixo vai estar escrito You cannot change my mind. Não tem ser humano. Cowboy Bebop é outro nível. É uma obra a cada 70 anos que é Cowboy Bebop. É que nem o Cometa Harley, demora essa porra pra acontecer de novo.
Caralho, ok.
É, não, Bebop é um bagulho que eu... Bebop é um bagulho que eu defendo mais que Naruto. E eu cresci assistindo Naruto.
Exato, vai. Inclusive, Bebop vai entrar no catálogo do Netflix ainda até o fim do ano, né?
É, mas... Boruto é uma série que você só assiste no YouTube as lutas, porque o resto da série é uma porcaria.
Não, Boruto não, o Cowboy Bebop.
Magnífico, não vejo a hora de entrar. Boruto não. Tô cansado de assistir por sites talvez não legalizados sobre animes. Talvez.
Boruto pra mim só serviu de uma coisa, pra mostrar que Naruto é um pai bosta. Ponto.
Convenhamos, sim. Mas todo mundo é bosta quando vira adulto. Isso é a verdade da vida. Mas a gente tá fugindo do assunto como sempre, porque essa é a marca registrada do 2-4-Play, a gente não tem noção de manter assunto.
A gente sempre dá uma desviada muito louca do negócio, mas vamos lá, vamos focar na patinação do gelo, que é um assunto que eu achei que eu nunca fosse me interessar na vida, mas Yuri on Ice conseguiu me fazer assistir as Olimpíadas de Inverno e entender as coreografias, entender a poesia por trás da dança e da música e toda aquela questão do salto e da perfeição. Isso é uma coisa que eu nunca, repito, nunca achei que fosse acontecer comigo. Eu gostava de patinação no gelo, tipo, pô, bacana, né? Questão de equilíbrio, os caras lá patinando, pá, tipo, oh, uma parada meio da hora. Mas eu nunca pensei que eu fosse realmente despertar um interesse genuíno sobre isso, velho.
E vocês veem o que o poder da viadagem faz. Senhora... Capitã Tyrell, Tyred, é basicamente um viking, assim, bebe cerveja não em caneco, esse em barril, tá ligado? É a criatura, assim, que arrota no primeiro dia que vai conhecer o sogro, é uma criatura tranquila, e tá falando sobre a poesia da dança.
Você fala de mim como se eu fosse um bêbado degenerado. Falou corretamente, mas ok. Não... Tem quem goste, tá? Me deixa em paz. Ah, minha mãe fala que eu sou especial.
É, minha mãe também fala isso quando me levava pro psiquiatra. Você é um garoto muito especial. Mas vamos voltar à viadagem de Yuri on Ice. Uhum. Bom, toda vez que a gente fala sobre uma obra, a gente tenta minimamente contextualizar aqueles que ainda não assistiram ela. E se você não assistiu Yuri on Ice, para essa porra, vai assistir e volta depois. Uhum. Senão eu vou bater em você um dia. É uma promessa, eu sou que nem o Julius. Você achou que eu tô brincando? Até... Nos seus sonhos eu vou estar lá com um taco de beisebol, mano. Escrito em Yuri on Ice. Escrito em Yuri on
Ice. Imagina você bater na porta de alguém, tipo, com licença, bom dia, o senhor tem um minutinho pra palavras de Yuri on Ice? Não. Yuri on Ice! Pô!
Não, aí eu venho com o carro, derruba a porta ou a parede do cara e falo, então, senhor, como eu estava falando, Yuri on Ice é uma obra muito importante para a humanidade. Bom,
então vamos lá.
Como a gente estava dizendo, Yuri on Ice fala sobre patinação no gelo. Mais especificamente, nós seguimos o momento de vida do personagem principal, Yuri Katsuki. Ou, como a gente só vai chamar ele o programa inteiro, o Yuri principal. Porque tem mais de um Yuri na porra da obra. Claro que ia ter mais de um Yuri, né? Só pra fuder com o nome, com os fãs. E de todos os personagens do Yuri on Ice, o Yuri é o que eu tenho muito mais em comum do que qualquer outro. Que é simplesmente crise de ansiedade no nível absurdo. Que assim, é nível de ter uma crise de ansiedade e chorar. E depois ir lá fazer o trabalho e depois chorar de novo, porque eu tive uma crise de ansiedade antes de fazer o trabalho.
Não, e isso é uma coisa muito recorrente do Yuri. É legal que a gente acompanha, não só do Yuri, né, mas de todos os outros personagens que aparecem, não são apresentados em Yuri on Ice, a gente vai acompanhando a evolução de cada um deles. Então a gente tem o Yuri, que é o protagonista e que é uma pessoa extremamente insegura, que tem crise de ansiedade, e que em dados momentos essa crise de ansiedade acaba... atrapalhando ele com os objetivos dele. E nós temos um segundo Yuri, que eu me recuso a falar o nome dele porque ele é russo, mas a gente vai se referir a ele como Yuri-o. Inclusive, uma curiosidade aqui, no Japão, pessoas que têm o mesmo nome, geralmente elas recebem uma letra a mais, quem for mais nova. Então, por exemplo, no caso dos dois Yuris, o Yuri Katsuki, que é o mais velho, ele tem 23 anos na série. E o Yuri Prisley, Prisley Sky, uma coisa assim, não vou saber falar o nome, ou Purisetsuki, como eles falam no Japão, ele...
Então, o japonês não sabe falar nome russo, então a gente não pode tentar falar que nem eles, que não rola.
Justamente, ele que eu falo japonês, então pra mim é até complicado. Mas o Yuri 2, por assim dizer, ele é russo e ele tem 15 anos, então pela hierarquia de idade, ele acaba recebendo um O no final do nome. Isso é até um motivo de piada no anime, então... Temos o Yuri, que é o protagonista, e o Yurio, que é o mais novo. Só pra vocês se situarem no rolê aí.
O nosso amigo Yuri, o principal, ele é um dos poucos patinadores de alto nível do Japão. E um, mesmo no começo da série, que estava no momento ruim da carreira dele, ele era um dos principais patinadores do mundo. Nós chegamos, somos apresentados a ele... No pior momento da carreira dele, quando no Mundial de Patinação ele falha miseravelmente, fica em último lugar e tem um breakdown horrível por causa da ansiedade dele, por ter feito tanta merda no Mundial e ele continuou tendo um ano inteiro enquanto patinador horrível, de perder todas as competições, de não conseguir completar os seus saltos, de não conseguir fazer as suas coreografias. E nós chegamos num momento onde ele não sabe se ele quer ou não continuar patinando. E é nesse momento que ele relembra de sua infância e o que o motivou a ser patinador. E, como eu disse, essa porra é gay pra caralho. O que motivou Yuri ser um patinador foi ver outro patinador. O Jesus Cristo... Desse anime. Ele é Deus, ele é o Espírito Santo e ele é Jesus. Que é o Victor Nikiroff. Que é...
O homão da porra.
O homão da porra. É um dos dois homão da porra desse anime que eu considero pra caralho.
Sim.
O outro, o Capitão sabe também quem é. Que acaba sendo a pessoa que fica com o Yurio. Mas o Victor, ele... E sim, quando a gente fala, ah, mas o Yuri desde a infância vê o Victor, ele deve ser velho. Não. O Victor é foi sempre um prodígio na patinação. Ele começou muito jovem. O Yuri tem 24 anos, enquanto o Victor, se não me engano, tem 27 durante a série. Então, a diferença de idade deles não é tão grande assim. São 5 anos? Menos. Até. Eu não tenho certeza se é 27 ou se é 26, então, mas é por aí.
27. Eu tô vendo aqui no Yuri on Ice Wiki, né? Que é o. Tipo, a fanbase de Yuri on Ice é absurda. E a galera fez um fandom wiki só pra Yuri on Ice, fora os vários grupos de discussão. E eu estou vendo aqui ficha técnica do nosso Jesus Cristo da patinação. Ele é russo, gênero masculino, aniversário 25 de dezembro, ou seja, capricorniano. Idades entre 27 e 28 anos, 1,80m de altura, e ele tem um treinador chamado Yakov, que também é um personagem que aparece na história e tem sua importância. Então, beijo Yakov, mas que boa.
O Yakov é um cara que sofre muito na vida, mano, convenhamos. A gente vai falar depois. Mano, coitado. E como foi mesmo a data do aniversário do Victor que você disse?
25 de dezembro. Natal.
Então,
evidência.
Você acha que eu estou brincando quando eu falo que ele é Deus, Jesus e Espírito Santo?
Informação eu trago aqui.
Informações só aqui no T4Play. E nas wiki da vida.
Exatamente.
O Victor, ele não é simplesmente um patinador. Ele não é simplesmente considerado um grande patinador. Ele é o patinador. O pentacampeão mundial de patinação artística. O cara que tem todos os recordes de notas possíveis. O cara que todo ano ele entra no... Ele pisa no mundial, o mundial é dele.
Uhum.
É o cara que todo ano surpreende sempre. Faz os saltos mais difíceis, que faz as coreografias tão na parte artística quanto na parte de saltos... mais complexa, é o cara, é assim, ele é Deus, ele é Jesus, Espírito Santo, ele é o maluco que tá acima dos réis mortais da patinação.
E por falar na parte de coreografia, é interessante você comentar isso, porque já puxa o gancho de um momento em que o Victor tem consciência de que o Yuri existe. Porque, né, você deve ainda pensando aí comigo, com a gente. Tá bom, o Victor é Jesus Cristo da patinação, o cara é foda pra caralho, mas como é que ele conheceu um patinador nacional, assim, por assim dizer, no máximo nacional, que é o Yuri? Nesses momentos de reflexão e breakdown que o Yuri teve nessa maré de azar de patinação, que ele só fez bosta e só cagou, ele resolveu voltar para a cidade natal dele, onde ele foi muito bem recebido, e isso é uma coisa muito interessante no anime, que é uma mensagem muito bacana para quem... Não é só para quem é atleta, é para quem exerce qualquer profissão que exija alguma coisa, tipo competições e afins, que a família dele, a treinadora dele, a galera que acompanhou toda a trajetória dele, recebeu ele de braços abertos, mostrando apoio. Então, pessoas do meu Brasil, se vocês têm crise de ansiedade, novamente, reforço aqui, vocês não estão sozinhos, procurem ajuda, conversem com alguém, isso é muito importante. Mas voltando, ele vai pro ringue de patinação onde ele treinava, e três gêmeas, que são muito engraçadinhas, estão lá com ele. Que ele viu nascer, etc. Elas também gostam de patinação do gênero. Eu não vou lembrar o nome delas, mas vou colocar nas erratas depois. E ele resolve patinar e mostrar uma coreografia do Victor, né? Que ele viu durante tanto tempo patinando e tudo mais. E ele reproduz com perfeição uma das coreografias mais aclamadas do Victor. E uma das meninas grava e joga na internet. E vira, tipo, um viral. Todo mundo começa a ver, todo mundo começa a falar, caralho, esse moleque era o cara do Nacional. Nossa, ele fez a coreografia do Victor. E o próprio Victor recebe esse vídeo e fica intrigado. Tipo, esse cara tá patinando que nem eu e tudo mais. Ele cria um interesse nisso. E é muito engraçado, porque ele faz... O Victor, ele, ao mesmo tempo que ele é genial, ele é impossível. Então ele falou, o cara patina bem, copia minha coreografia com perfeição, eu vou até esse cara. E ele vai até o Yuri. Ele vai atrás dele. Tipo, ele sai da Rússia e vai pro Japão. E foda-se.
E não é só isso. Tem outro motivo porque o nosso amigo Victor vai atrás do Yuri, mas mais pra frente no anime a gente descobre, então mais pra frente no programa você descobrirá, caso você não assistiu, meu jovem e frágil gafanhoto. E não é só isso. O Victor, ao ver a coreografia do Yuri, ele até fala pro Yuri depois, o motivo dele querer virar o treinador do Yuri é porque o Yuri, fazendo a coreografia dele, faz com que o corpo dele solte música. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vê no anime o Yuri dançando a coreografia do Victor, nós estamos assistindo ao mesmo tempo o Victor fazendo no Mundial e o Yuri fazendo a coreografia. E a gente sempre está escutando o áudio do Mundial, o povo gritando não sei o quê, ao mesmo tempo que os dois estão fazendo. Só que quando o Yuri está dançando, não tem som. Ele não tá com música, ele tá dançando da cabeça dele. E o Victor, só de ver a música, só ver o Yuri dançando, ele imagina a música combinando com o Yuri. E é isso que motiva também pra caralho o Victor. Ele vê alguém que dança, que faz com que, mesmo que não tenha som, mesmo que não tenha música, parece que a música tá lá. É o tipo de confiança que ele colocou no pequeno Yuri, que ele não tinha em si próprio.
E aí começa uma belíssima relação entre treinador e treinando, né, por assim dizer, e é muito engraçado porque o Victor, ele é uma pessoa muito... Ele é muito fofo, ele é um chuchuzão, tá ligado? Ele tem tudo, brinca com o Yuri, ele tenta se aproximar do Yuri, só que ele não tenta se aproximar do Yuri de uma maneira convencional, do tipo, vamos conversar, vamos ser amigos. Ele fala uns bagulhos tipo... Yuri, vamos tomar um banho juntos. Yuri, vamos dormir juntos. Explicitamente, o Yuri fica muito desconcertado. E nesses momentozinhos, o fandom vai à loucura.
E o pior é que quando você já assistiu a série toda, você sabe por que que o Victor chega fazendo esse tipo de coisa. Porque eu vou esperar um pouco, mas assim, não é o Victor que deu o primeiro passo, meus amigos, minhas amigas, dessa nação chamada Brasil. Foi o próprio Yuri, por mais que no momento o Yuri não recorde. Bom, fala.
Não, você ia comentar que essa série também trabalha com uma série de flashbacks, e isso é muito interessante porque, como eu comentei no começo, essa série apresenta a gente a vários personagens. E todos eles têm uma trajetória até chegarem no... nas competições, né? Por exemplo, no Grand Prix, que é o... que é o, por exemplo, o torneio principal, que é onde se passa o, a série, a primeira temporada da série, porque a gente ainda não sabe se vai ter uma segunda temporada ou não, né? O povo clama pra Kubo, que é a autora, fazer uma segunda temporada, mas já temos confirmados que vai ter um filme de Yuri on Ice, então aí tudo pode acontecer, mas até o momento a gente conhece bem os personagens.
E os personagens são maravilhosos. Sim. Bom, o problema é que, assim, nunca ia ser só flores para nosso amigo Yuri. Primeiro, porque ele só se fode e só dá merda. Segundo, porque o Victor é um gay muito, mas muito exigente. Assim, é um nível de exigência que o Victor pede que é fora do comum. É claro, o Victor, ele é o cara. Mas ele não consegue perceber que outras pessoas não conseguem manter o ritmo dele com facilidade. E o mais importante, o nosso amigo Victor fez uma promessa. Uma promessa que ele ia fazer a coreografia de outro patinador. O outro Yuri.
Ou seja, habemos treta. E esse Yuriô, né, que é o Yuri mais novo, ele vê as postagens e, tipo, o Victor é uma pessoa pública, assim como quase todos os patinadores a nível nacional barra mundial. Então, ele obviamente postou que ele estava no Japão. E assim como o Victor falou, foda-se, saiu da Rússia e foi pro Japão, o Yuriô também falou, foda-se, saiu do treino da Rússia e foi pro Japão atrás do Victor cobrar o treino dele, cobrar a coreografia que o Victor tinha prometido. E interessante comentar aqui também que o Yuriô, apesar dele ser muito novo, né, porque dos patinadores que participam do Grand Prix, ele é o mais novo, ele tem 15, 16 anos, então ele é o mais novo de todo mundo ali. Só que ele é um prodígio, assim como o Victor, ele é absurdo nas coreografias. Ele tem uma entrega, assim, tanto que ele tem a alcunha de princesa russa, porque ele performa, ele consegue performar tanto uma coreografia mais dura, mais masculina, quanto uma coisa mais delicada, que remete à feminilidade dentro da patinação. Então, tem esse duelo do tipo, o Yuri o prodígio contra o Yuri inseguro, mas que tem potencial. E o Victor no meio dos dois. E isso é, tipo, muito doido.
É, o nosso amigo Yuri, ele não fica nada feliz, porque o Victor não, né, não quis cumprir a promessa. Aí vai atrás, dá toda uma confusão do caralho, lindo, maravilhoso. E o Victor, que é um cara bem avoado, decide treinar os dois ao mesmo tempo.
Mas não só isso, senhoras e senhores. Como eu comentei, os dois têm personalidades bem distantes, né? Enquanto o Yuri é muito inseguro de si, tem as questões da ansiedade, do pânico que ele tem, dos fantasmas do fracasso dele no passado, o Yuriô, ele tem uma personalidade muito forte. Ele tem um quê de tipo, não, eu quero, eu vou ser o melhor, eu vou vencer, eu vou fazer, e tipo, só que não é uma coisa, ele não tem esses objetivos num sentido bom da coisa. Ele tem esse objetivo no sentido massivo, de tipo, ele vai ser o campeão independente do que aconteça, custe o que custar. E aí o Victor propõe uma coisa muito louca. Ele trabalha duas coreografias pros meninos. A Eros e a Agape. A Eros é uma coisa mais sensual, uma coisa mais caliente, sabe? Aquela coisa meio o amor carnal entre duas pessoas. Enquanto a Agape é uma coisa mais divina, como o próprio nome sugere. É uma coisa mais... é um amor mais fraternal, aquela coisa tipo meio... mãe, pai, mãe, mãe, filho, irmãos. É uma relação de amor, não necessariamente por desejo, mas sim por cuido, por um sentimento muito maior. Aí vocês pensam, ah, ok, então nesse encore, o Yuri pega a Agape e o Yuriô, que é mais novo, mais fogosa, por assim dizer, vai pegar a Eros. Não, o Victor troca. Ele tira os dois da zona de conforto e faz com que os dois trabalhem as coreografias de trocadas.
E o melhor é quando ele fala isso para eles. E os dois começam a reclamar, porque ele fala, não, eu quero fazer ágape, o outro quer fazer não sei o quê. Ele olha pros dois com uma calma, assim, de um monge budista. Ele olha no fundo dos olhos deles e fala, vocês dois são medíocres demais para querer exigir que tipo de coisa vocês podem passar para o público. Vocês não estão em nível de exigir nada. Vocês vão pegar o que eu estou oferecendo ou vocês vão embora. Estamos entendidos?
Uau!
Assim, você percebe, o Victor, ele é muito fofo, ele é muito magnífico. Mas quando precisa, ele dá uns coice. Que assim, o povo perde noção de realidade. É um tiro de 12 na cara, meu amigo. Caixão fechado o bagulho, mano.
Não, e pior que, tipo, os dois ficam em choque. Tipo, o Yuri fica, tipo... A calça pesa, né? Ele dá aquela cagada de, tipo, meu Deus do céu. Tipo, o meu ídolo tá me treinando e agora ele está me dando uma bronca. E o Yuri fica naquela coisa, tipo... Quem você pensa que é pra me dar uma ordem, tá ligado? Porque o Yuri, ele sabe que ele é bom. Só que ele tem aquele espírito meio... Meio esquentado, tipo... Ah, não, eu sei que eu sou bom, então eu não preciso de você. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que você me treine. Então, calma lá. Então, é muito engraçado ver como eles lidam com isso.
E eles não lidam muito bem com nada.
É. O começo é bem desastroso.
Bom, sim. Bom, acontece. Treina os dois. Num certo momento, o Yuri, ele sai do Japão e volta pra Rússia pra continuar o treinamento na Rússia. Onde ele até começa a treinar mais balé, não sei o quê. E o Yuri, o nosso personagem principal, acompanhado de Victor, vai para a primeira competição do anime, que é o nacional japonês. Normalmente, um patinador do nível do Yuri ou do Victor, ele não precisa competir o nacional, porque esses são patinadores que já conseguem suas vagas direto para as grandes competições. Mas o Yuri teve o pior ano da sua carreira, então ele é obrigado a tentar novamente ter uma vaga direta para as grandes competições, e é nisso que nós vemos aos poucos ele se soltando. Nós vemos um dos primeiros breakdown, um momento.
Para com essa porra! Ô, seu filho da puta!
O menino Jack foi resolver suas tretas.
Hello, darkness, my old friend.
Pronto, eu não me lembro onde eu estava, então eu vou continuar daqui mesmo. O Yuri se fode no ano anterior, então ele tem que ir na competição. E a gente vê o quão fodido psicologicamente o Yuri é. Gente, é uma competição pequena, não é nada demais. É uma coisa que ele já fez milhões de vezes, mas mesmo assim, ele trava, ele começa a ficar louco e... O Victor tem que, aos poucos... Toda competição, basicamente, o Victor tem que fazer isso. Ele tem que dar um choque de realidade no Yuri, ou tentar motivar ele de alguma forma, porque o menino trava. O menino fica bocó, babando.
Ele tem uns ataques de ansiedade muito fodas. É claro que, assim, eu como pessoa ansiosa, eu entendo o lado do Yuri, e isso é uma coisa muito bacana que os Slice of Life trazem, né? Que é a questão do... trazer à tona uma coisa que é comum na vida de alguém. Então, tipo, pra quem tem ansiedade, pra quem tem essas crises ansiosas, o comportamento do Yuri é perfeitamente plausível.
Sim, porque eu tenho muita ansiedade, eu sei, mano, tipo, eu tenho um emprego que é muito estressante, é muito difícil eu conseguir lidar. E quando alguma coisa acontece que dá o trigger do ataque de ansiedade, mano. Não importa você ser bom pra caralho. Eu sou relativamente bom no que eu faço. Mas assim, mano, você trava. Você fica, what the fuck eu faço agora? E você, se você ou não tiver um preparo psicológico muito bom, ou se não tiver alguém como o Yuri tem, no caso do Victor, pra te tirar daquilo, mano, você trava, você fica... O mundo para, mano. Você sabe aquela coisa de cena de filme que fica em câmera lenta? É isso que acontece muitas vezes. Só que o mundo tá passando rápido e você tá em câmera lenta, parece.
Tipo,
é uma coisa horrível de sentir.
Tipo Vermilion parte 1 do Slipknot, tá ligado?
Exatamente, perfeito, perfeito essa comparação sua. É que nem Vermilion parte 1. E eu amo Vermilion parte 1 e parte 2.
Melhor música. Enfim.
Você pode. Vocês veem que o gosto musical dos hosts desse programa é. É assim, a gente ou escuta Vermilion ou a gente escuta Nona Sinfonia de Beethoven. Não tem meio termo, basicamente.
Na verdade, tem meio termo, que é o Amado Batista de Sexta-feira com Corote, mas esse não vem ao caso.
Não, mas Amado Batista é uma música que o país inteiro escuta. Se você mora nesse país e não escuta Amado Batista, você não mora nesse país direito. Mora de novo.
Mora de novo é ótimo. Mas enfim, apesar de todas as controvérsias internas do Yuri, ele consegue garantir uma vaga no Grand Prix. E é aí que a gente conhece personagens maravilhosos da história, que são outros patrocinadores a nível nacional. E que corpo de patinação. São tantos nomes que, tipo, dá até uma emoçãozinha. Eu não sei nem por quem eu começo a falar aqui dos outros patinadores, que, sinceramente, são fantásticos.
Eu tenho um que eu odiei, porque ele é um babaca. E eu fiquei bem decepcionado com ele no Mundial, por mais que ele dê uma volta por cima, que é o nosso amigo, irmão, colega, Jean Jax Leroy, mais conhecido como...
JJ!
JJ!
O rei do gelo, né? Como ele é tipo o latino da patinação, porque ele tem um ego, assim, que, vou te contar, eu queria ter a autoestima do JJ.
Eu não queria. Assim, é importante ter autoestima?
Sim.
É importante. Mas você não precisa ser a porra do Narciso, porra. Porque é isso, JJ. Mano, ele é um cara... que, assim, ele não só se acha. Ele não só se acha pra caralho. Ele é outro nível de se achar. É um bagulho assim... Tipo, ele se olha no espelho, ele não fala que nem o Cristiano Ronaldo, eu sou lindo. Ele se olha no espelho e fala, caralho, espelho. Você é um ser tão maravilhoso por poder refletir a minha maravilhosa presença nesse mundo não tão maravilhoso quanto eu. É isso, JJ.
Meu, ele consegue, assim... E engraçado que os fãs, né, de patinação que estão ali presentes, eles vão à loucura, porque o JJ, sendo embuste ou não, ele é um patinador famoso. E interessante é que, ao contrário da maioria dos patinadores que estão presentes ali no Grand Prix, ele, além de levar o cunho lá de rei do gelo, ele se sente muito velho pra patinar. Ele é um pouco mais novo que o Victor, só que ele meio que já tá vendo ali o fim da carreira, tá ligado? Ele já tá vendo lá pro final, assim, como se ele tivesse quase 30, porque se você tem, tipo, 30, 40 anos... Na patinação. 40 não, né? Mas tipo, até 35 anos da patinação do Zeus, você já é bastante velho pra patinar. E ele com 19, 20 já tava pensando, tipo, meu Deus do céu, eu tô ficando velho, meu Deus do céu. Tipo, crise da terceira idade, sendo que você tá, tipo, saindo da adolescência e indo pra vida adulta. E todos os outros personagens não conseguem, tipo, também não suportam o JJ. Então você não está sozinho no ranço em relação ao JJ. Muita gente não gosta dele.
Sim. Mas como vemos, num esporte onde a sua carreira acaba aos 35, ter crise de meia-idade com 20, 22 é algo bem... O próprio Yuri, ele tava com 24 na série. Ele tava tendo crise de terminar a carreira dele. Então, assim, pra um esporte como esse, gente, que o pessoal acaba se tendo por questão que não consegue mais manter o alto nível, se aposentar jovem, não tem jeito. A pessoa... tem esse tipo de crise, principalmente pro Yuri, é bem pior por causa da crise de ansiedade dele. Ele já tem a porra da crise de ansiedade normal dele, aí adiciona essa merda de, mano, todo mundo acaba, em geral, se aposentando jovem, porque você não consegue manter o ritmo, não sei o quê. Então é meio foda.
Sim, toda essa questão, e o interessante é que o JJ, ele tenta não transparecer pros outros que ele tá se cagando de medo justamente dessa questão da idade. Inclusive, em dado momento do anime, você tem uma espécie de visão do que os patinadores sentem enquanto eles estão patinando. Cada um deles tem uma motivação pra estar ali, pra estar patinando e tudo mais. E quando tem esse espaço do JJ, de, tipo, dele tá patinando, do que ele tá pensando, eles já conseguem pensar em eu sou o rei do gelo, eu tenho que ser melhor que o Victor, meu tempo tá acabando. E tem um momento que eu acho muito foda, que ele sente que ele tá caindo no abismo, E quando ele olha pra cima tentando se salvar, ele vê os outros patinadores, tipo, seguindo em frente. Tipo, o Yuri-O, o Yuri, o Pinch, o Christopher seguindo em frente e ele caindo. Tipo, ficando pra trás, caindo no esquecimento, tá ligado? E isso é uma coisa muito pesada. Muito pesada.
E convenhamos, esse esporte isso acontece muito. Temos muitos outros patinadores, gente, mas eu vou... Assim, se você quer saber sobre todos os patinadores dessa porra de anime, você assiste a porra do anime, convenhamos. Eu não tenho como ficar falando de arco de 30 personagens diferentes num programa de uma hora e pouco que a gente faz. Se você quer ver o resto, você vai ter que ir atrás, convenhamos. Eu vou só citar mais alguns que, assim, são bacanas pra caralho, são importantes de alguma maneira ou outra. Um deles é o Pichit, que é o melhor amigo do Yuri. Que é um... Não é, ele é de Bangkok, se não me engano. É Tailândia, ele é... Mas não sei onde da Tailândia ele é. Mas ele é da Tailândia.
Ah, o Pichit.
Aham, e ele é um... É um amor de pessoa e...
Gosta de hamsters e de tirar selfies, muitas selfies.
E a maioria das fotos vergonhosas do Victor junto com o Yuri, basicamente o Victor agarrando o Yuri, louco, é sempre o Pichit que tira. Ele não se segura. Ele tira, foda-se.
E é muito engraçado porque, tipo, a cada encerramento do anime, geralmente, tipo, mostram pequenos flashes do dia a dia. E quando o Pint, ele entra como personagem, a maioria são fotos do que o Pint tira. E são fotos muito avulsas, desde, tipo, bem blogueirinha com o Yuri patinando, fazendo pose no gelo, até o Yuri caindo e o Victor em cima do Yuri, e ele, tipo, super no cantinho, assim, tipo, olha só o que eu tô tirando, o que tá acontecendo. E é muito engraçado.
E ele é um personagem muito engraçado.
Ele é fabuloso. Mas falando em personagens fabulosos, eu quero falar do meu amorzinho, Kenjiro Minami. Minami, ele é um chuchuzinho, ele tem 17 anos, ele também é um patinador do Japão, assim como o Yuri. E... ele tem uma participação interessante na história, porque o Minami, ele é muito fã do Yuri. Inclusive, ele chega a falar pro Yuri que ele é muito fã dele e tudo mais. Só que, de novo, o Yuri, ele tem essas crises de ansiedade muito fodas. E isso é uma coisa que acontece com pessoas que têm ansiedade. Tipo, elas não conseguem enxergar o potencial delas ou... O quão incríveis elas podem ser no que elas exercem. E o Yuri não entendia, ele não conseguia ver a admiração do Minami e não conseguia, tipo, apreciar. Ele ficava tipo, mano, o que esse moleque quer de mim, tá ligado? E tanto que o Victor dá uma bronca nele, tipo, velho, você é incapaz de motivar uma pessoa que te admira, tipo, você é desprezível. E o Yuri fica, tipo, sentindo o peso das palavras do Victor em relação a isso. Daí, inclusive, ele já muda de postura e chega no Minami e fala, olha, boa sorte, né? Boa patinação, espero que você saia bem. E o Minami, ele vai fazer o número dele radiante, porque, convenhamos, quando alguém que a gente admira, ou que a gente conhece e acha e aprecia o trabalho, vira pra gente e fala, oh, boa sorte, faça o seu melhor, tipo, dá uma palavra de incentivo... Isso é outro nível, isso te acende assim de uma maneira muito foda, o fogo de mil sóis. E tipo, mais uma coisa que o Minami chamou muita atenção, pelo menos chamou muito a minha atenção, foi a questão do número dele, porque, como a gente falou, são números de patinação e cada um traz uma coreografia consigo. E o Minami, ele traz um número de patinação voltado pro jazz, tá ligado? Então, tipo, você tem uma música super animada, tipo, super... Funkin' Dance, assim, e ele, tipo, sapatinando pra caralho no gelo, mandando muito bem. Então, é uma quebra no meio daquela coisa meio clássica. Então, ele consegue encaixar os movimentos obrigatórios, porque tem isso na patinação do gelo, né? Você é obrigado a fazer uma sequência mínima de movimentos dentro do esporte. Só que ele encaixa isso na patina, do sapateado, e fica muito legal.
E o Yuri, ao ver o pequeno patinando, ele relembra como ele era na idade dele, que ele fala, esse menino é igualzinho a eu. Ele realmente é muito parecido com o Yuri enquanto patina. Claro, o menino não tem o talento que o Yuri tem, mas quando eu digo talento que o Yuri tem, eu não digo talento como o do Victor, que é um talento born. A maior habilidade do Yuri é, além da cabeça dura, é a simples resistência física dele, que é sobre-humana. E quando eu digo sobre-humano, eu tô dizendo um negócio onde ele faz o Victor repetir 30 vezes o mesmo salto pra ele aprender a fazer o salto. O Victor tá joelhado no chão pedindo pra parar e o Yuri tá em pé falando: vamos, levanta seu rabo daí, vem me treinar. É esse nível. Nem o JJ, que é o cara que faz todos os saltos deles como quadruplos, que são saltos hiper difíceis tecnicamente e de fisicamente você fazer, ele não tem o mesmo resistência física que o Yuri tem. O Yuri tem um nível de resistência física que, assim, é sobre-humano. O menino é um cavaleiro do Zodíaco, é um Saiyajin, a porra do mundo. Ele tem um nível de resistência física absurdo. E é isso que faz com que ele consiga dançar a coreografia do Victor em perfeição. Porque, mano, tirando o Victor, ninguém conseguiria fazer aquela patinação perfeita. Porque, mano, você tem que não ter talento puro humano, você tem que ser um demônio sobre-humano pra você aguentar a física que o Victor pede nas coreografias dele. E o Yuri só consegue por causa disso, porque ele, mano, ele, a resistência física dele é horrível. Tipo, o cara corre duas maratonas e tá lá conversando contigo.
Exatamente, é muito bizarro. E, bom, continuando nesse range de personagens fabulosos que são apresentados no Grand Prix, eu não tenho como não falar daquele ser humano que gozou no meio do público. E quando eu falo isso, eu falo literalmente porque, de novo, tem aqueles momentos que a gente ouve, né, entre aspas, assim, o pensamento dos patinadores. E um deles sente tanto tesão em patinar que se excede nos padrões. Estou falando, sim, dele, Chris. O maravilhoso Chris, um senhor loirinho, de senhor loirinho, entre aspas, com um bigodezinho bem ralo, assim, olhos verdes. E é um jovem muito promíscuo aí, de 25 anos, ele é uma idade bem aproximada do Victor, inclusive. Inclusive, ele é amigo do Victor, amigo pessoal do Victor. Ele é um patinador em nome da Suíça, se não me engano. E, meu, ele patina, assim, com amor, mas é, tipo, ele se entrega na dança de uma maneira, tipo, vergonhosamente sexual. E quando eu digo vergonhosamente sexual, é quando eu digo que você fala: nossa, ele tá, tipo, se entregando muito mais, tipo, nossa, amigo, dá uma segurada.
Assim, a gente tá falando de um patinador que dá tapa na própria bunda no meio da competição.
Exatamente. E, tipo, ele patina absurdamente bem. Não se enganem com isso. Ele é outro, tipo, estamos falando, o Grand Prix, ele é só, são só, tipo, o creme de la creme é a nata da patinação. E o cara é, assim, absurdando que ele arranca suspiros bem longos de todo mundo que vê os números dele. Independente do gênero, diga-se de passagem.
Sim, né? Mas, de todos os patinadores, além desses que eu falei, só tem mais um, pra mim, que tem que ser conversado, que tem que ser apresentado. Que é o segundo, o mão da porra, é o tipo de pessoa que eu um dia desejo ser, que é o Tabek Altin.
O Beca!
O patinador do Cazaquistão, que é o cara que me dança no Mundial de Patinação a Nona Sinfonia de Beethoven. E fala que não existe caminho correto em si, apenas caminho.
Mano, porque, e o interessante do Otabek é que ele faz a linha do cara sério. Ele é um cara serião, tá ligado? Ele é muito tranquilo, muito sério, muito focado. E em um dado momento do anime, quando as relações entre o Yuri e o Victor estão bem estreitas, né, eles estão bem próximos, o Otabek se aproxima do Yurio e os dois acabam virando amigos. Tipo, e a amizade dos dois, né, entendam a amizade aí como vocês quiserem, chama atenção, porque de um lado você tem o Yurio todo explosivo, todo, eu quero ser o melhor, eu quero, sabe, querendo se impor, querendo crescer pra cima de todo mundo. E do outro lado você tem o Otabek, que é um cara que faz o melhor que ele pode, na dele, na boa, suave, na serenidade de um Hokage, assim, é impressionante. Eles se dão super bem. Eles têm, tipo, uma espécie de código entre eles que é muito bonitinho, que é o Davai. E, tipo, quando o Yurio tá patinando, o Otabek tá lá torcendo por ele. E vice-versa. E você fica: ai, meu Deus, eles estão torcendo um pelo outro. Mas, tipo, Não é aquela bebida de tipo, vai lá, arrebenta. E um olha pra cara do outro, faz um joinha e fala, dá vai, tipo, vai lá, tá ligado? E isso é muito sutil, mas ao mesmo tempo você percebe que é muito forte, que é muito genuíno.
E assim, aquela capitã, ela é uma pessoa muito educada. Quando ela quer dizer amizade, entenda como vocês quiserem, ela quer dizer que é basicamente um namoro que esses dois têm. É que o japonês é foda e não pode mostrar tudo, porque a TV japonesa é complicado, mas, meu amigo, eu não quero dizer nada, mas, assim, o Tabeki e Yuri é o próximo casamento desse anime, depois do casal principal.
Exatamente, mano, pelo amor de Deus. Engraçado que Yuri on Ice, ele levou toda essa polêmica no Japão, porque, né, como o Jack comentou, essa questão de animes que são explicitamente LGBT não são muito bem vistos, assim. São, os japoneses como sociedade, eles são muito discretos, eles são muito fechados. Então nunca que um anime, tipo, eu poderia retratar a relação aberta, homoafetiva abertamente de pessoas, tá ligado? Inclusive, você pode ver isso até mesmo em animes mais antigos, como, por exemplo, Sailor Moon, que tem a caso das duas Sailors, que é retratado como amizade de primas, mundialmente falando, quando a gente sabe que no mangá elas são um casal. Então, pra eles, isso ainda é uma questão muito delicada, assim, de se falar.
Sim, outro exemplo disso é no... num dos animes mais importantes da minha vida, que foi um dos animes e mangás. Foi o primeiro mangá que eu comprei na minha vida e um dos animes que eu assisti na minha infância que me levaram a esse caminho sem volta dos animes, que é o Sakura Card Captors.
Nossa, sim, a Tomoyo.
Tomoyo, ela tem uma paixão pela Sakura, mas a outra relação, que é uma relação real, que é do irmão da Sakura, com o outro menino que eu esqueci o nome.
É aqui. O Shoran e o Toya, né?
Sim. Que ele literalmente no novo anime, que já tá saindo agora, depois de 30 anos, basicamente, eles são um casal abertamente agora. Depois de 20 anos depois que o mangá foi lançado no Japão, agora as autoras podem deixar que eles são um casal aberto. Que antes era difícil. Era só subentendido que eles eram um casal.
Uhum. E, inclusive, o Ironai se levantou aí uma... tipo, ele deixou todo mundo, tipo, nas alturas, com uma cena que eu achei muito fofinha, muito bonitinha, que é quando o Yuri consegue realizar uma performance praticamente perfeita, assim, praticamente 100% na pontuação, e que ele sai correndo pra, pra abraçar o Victor, e eles, tipo... Parece que eles dão um beijo, mas eles dão um abraço, mas na verdade era pra ser um beijo, tá ligado? Tipo, mas mesmo sendo só um abraço, é muito, tipo, a forma como foi retratada, a forma como foi feita a cena, é muito bonito, cara, é muito bonito, puta que eu pariu.
Sim, e até a autora diz que é um beijo, só que ela não pôde mostrar porque, né, TV motivos. Japonesa é foda pra caralho nesse sentido.
Uhum.
Bom, acontece várias coisas. A gente tem episódios onde é só patinação, episódios que é só história, episódios que são histórias e patinação. E o meu episódio, normalmente, predileto são os que são só história. Não porque eu não gosto da patinação, porra, é fantástico, é maravilhoso a patinação. A animação é muito bonita, por mais que eu tenha minhas críticas, querer fazer daqui a pouco sobre animação, porque eu sempre tenho críticas sobre
isso. Você sempre tem que reclamar alguma coisa.
É claro, tirando Cowboy Bebop, poucas séries são maravilhosas de verdade. Mas o que eu mais gosto, por exemplo, é os episódios. Sabe aquele episódio, aquela sequência de um, dois episódios antes do Mundial, onde ele está basicamente o Yuri e o Victor de férias na Europa?
Sim.
A qual o Yuri compra aliança pra eles e não sei o quê. Você vê. Você vê quando você assiste o primeiro. Faz isso, quem já assistiu, ou quem vai assistir depois. Assiste os primeiros dois episódios, vê como o Yuri era. Depois assiste esse episódio, um Yuri bem diferente, bem mais maduro, graças ao Victor. Você vê a diferença, assim, da água pro vinho que o Victor transformou em Yuri. É algo, assim, fantástico, algo maravilhoso. Você vê essa mudança que causou na vida dele, acreditar mais nele mesmo e de ter alguém que motiva ele a ser melhor.
E ao mesmo tempo, a gente consegue perceber também a evolução do Victor. Porque, né, até o momento a gente só falou dele como Jesus Cristo da patinação. Como o cara que consegue realizar proezas absurdas no ringue de gelo. Mas a gente esqueceu aqui de comentar o lado do Victor como pessoa, como um ser humano. E ele mostra as suas fragilidades pro Yuri. Porque, de certa forma, ele percebe que o Yuri é a única pessoa capaz de entender o que ele tá sentindo. Tanto que tem até um episódio que ele acaba chorando mediante algumas situações. Porque, como eu falei, ao longo da história, você tem a questão da patinação do gelo e tudo mais, só que tem a questão da motivação, né? O que levou cada um deles a por que cada um deles patina, e é um pouquinho da história de cada um. E o Victor, ele tem as questões dele, porque por um lado ele é um prodígio, mas por outro, ele foi muito cobrado, ele foi muito exigido, então ele também não é uma pessoa 100% ok com tudo que acontece à volta dele. E a única pessoa que ele pode contar pra abaixar um pouco a guarda nesse sentido é o Yuri.
E é uma relação tão bonita que eles têm, gente, que assim, dá até eu que tenho assim um buraco no meio do peito, desce umas lágrimas assim. Esse é um anime que faz você chorar fácil.
Porra! Animes Slice of Life fazem a gente chorar assim com facilidade, justamente por conta dessa sensibilidade de assunto, né? Por conta dessa proximidade que eles têm com a nossa realidade, velho. Tipo, é impossível você não se identificar com pelo menos um personagem.
No meu caso são dois que eu me identifico, mas... pra vocês terem uma ideia o quanto essa porra consegue fazer chorar, se lembram que eu falei mal pra caralho do JJ? O JJ? Como a capitã disse, ele tá tendo muito problema psicológico durante esse momento da vida que a gente acompanha do Yuri. Essa questão de ter medo, de estar ficando velho, que não sei o quê. E no Mundial, ele tem uma péssima apresentação. Ele falha muito os saltos dele. E ele é um patinador excelente, é um dos melhores patinadores do mundo. E você vê o que a ansiedade pode fazer com até alguém que é excelente naquilo que faz. Onde o JJ, que é o cara, não consegue executar os seus saltos e não consegue fazer... O que ele. Todo mundo achava que ele ia ganhar o Mundial esse ano sem o Victor. E o JJ é o cara, não tem discussão. Ele é um cara excelente, mas toda essa questão desse medo destrói o JJ. E você vê, principalmente os fãs do JJ, diferente de muitos outros fãs, eles são muito fiéis ao JJ enquanto patinador. Então, mesmo ele fazendo merda pra caralho nessa patinação, o povo tá gritando o nome dele, tá fazendo. Tentando motivar ele de qualquer maneira só pra ele terminar aquele programa livre. E você vê o quanto isso abala ele. E mesmo eu não gostando dele, vendo ele naquela situação tão ruim, dá vontade de chorar.
Sim, e é, como de novo, é muito bonito ver como o Yujonais retrata essa questão do apoio. Né? Tipo, a gente tem lá no primeiro episódio a família do Yuri, a família dos treinadores e amigos apoiando o Yuri depois da péssima temporada que ele teve. Aí mais pra frente você tem essa questão do JJ tá morrendo de medo da idade e performando tudo muito mal. E as pessoas ainda assim gritando o nome dele, tentando incentivar ele de alguma forma a continuar. Cara, isso é muito inspirador, isso é muito bonito mesmo de ver real. Mas... paralelo a todas as questões de tipo... da patinação em si e a motivação de cada um deles a patinar, e o Ironais também tem seus nuances muito engraçados. E como o Jack comentou aqui brevemente, né, a mudança do Yuri em relação ao que ele era no começo para o que ele virou agora, também é muito nítida por um fator que, tipo, aquilo foi discreto, mas ao mesmo tempo que conveniente, que foi... ele comprar uma aliança de compromisso e usar na mão direita com o treinador dele. Ele fala, não, é só uma aliança de compromisso, é um símbolo meu, pra ele, é um símbolo nosso pra gente se lembrar um do outro quando a gente tá patinando. Meu amigo, você vai comprar... Vamos lá por partes, você tá com um brother lá treinando pra caralho, daí você vai comprar uma aliança, tipo... É sutil, mas... Você percebe a nota de protesto da Kubo, né? Que é a altura de Yonais em relação de novo, a representatividade dos LGBT no Japão. Porque, né, você nunca veria isso numa relação hétero. Você nunca veria isso, tipo, um treinador dando uma aliança pros seus atletas, assim, avulso. Você não vai ver o John Cena com uma aliança do treinador dele.
Exatamente. E seria engraçado, mas... Não, seria engraçado pra caralho, mas vamos lá, né? Essa questão... Por isso que Yuri, essa foi uma obra tão importante, porque ela... Ela fala sobre coisas, sobre assuntos sérios e que precisam ser discutidos, não só na sociedade japonesa, mas em muitas outras, de uma maneira leve, de uma maneira sutil, que é algo bacana. Eu não costumo gostar de obras que vão pelo sutil. Eu prefiro obras que vão na porradaria mesmo, que é mais fácil, mas ainda assim eu consigo apreciar essa sutileza que Yuri on Ice tem.
Outra. Não pode falar.
Não, fala pra você, fala pra você.
Não, é que tem muita coisa pra comentar do anime, tipo, a gente tá correndo um pouco com a história, mas é importante também lembrar que a gente falou que o Victor treinou os dois Yuri, né, o Yuri-O e o Yuri, mas a gente não pode esquecer de falar aí do Yakov e da Minako, e a Minako que foi a treinadora do Yuri, enquanto ele era patinador a nível nacional. E o Yakov, que além de treinar o Victor, também treinou o Yuri-O, né? Então o Yakov aí, ele tem um papel muito, muito pesado na história. Ele é um cursão da porra, um senhor de 70 anos, que assim, treinava os seus patinadores a mãos de ferro, assim, na cartilha mesmo. E você percebe, você vê reflexos do comportamento do Yakov, tanto no Yuri-O quanto no Victor. No Yuri-O você percebe porque o Yuri-O ele desenvolve esse quê de perfeccionista, porque ele sabe que ele tem potencial, ele quer ser o principal, ele quer ser o number one, assim, em termos de patinação. E o Yakov sempre pressionava ele para que ele fosse o melhor de fato. E você percebe esse mesmo traço de buscar a perfeição no Victor. Quando o Victor até patinou os meninos, justamente na parte que ele determina quem vai dançar o quê, né? Quem vai dançar Hades, quem vai dançar Eros. Quando ele impõe que tipo, eles não estão em condição de meninos, que eles estão em condição de escolher o que vão patinar e por que vão patinar, naquele momento, você mais pra frente, quando você compara as cenas, você não vê o Victor falando, você vê o Yakov falando isso pra eles. É nítido o impacto e a importância do Yakov pra história tanto do Yuri-O quanto da história do Victor. Deixa eu voltar aqui. E a Minako, ela é importante porque, tipo, ela é uma treinadora fora do comum, porque ela tem um pequeno problema com álcool. Ela sempre aparece meio bêbada, assim, nos rolês. É, meio embaçada. Mas...
Lembra alguém?
Você, né? Porque eu sou bebo água aqui, inclusive tô com a minha garrafinha de boa na fonte aqui, com licença, beber um pouco de água.
Você tá. Bebe água, a água que passarinho não bebe.
Você não pode falar muita coisa de mim, Jack.
Tá, eu sei que eu não posso falar, eu sou outro no mesmo nível, mas sim, você e ela tem muito em comum.
Eu vou levar isso como elogio construtivo, eu queria dançar como ela. Mas olha, filho da puta. Mas uma coisa que eu admiro muito na Minako é que ela, como treinadora, ela é muito flexível. Tanto que quando o Yuri é escalado pra dançar Eros, ele faz um pedido pra ela nada convencional. Ele chega, ele bate na casa dela tarde da noite e fala: eu preciso que você me passe as coreografias de uma bailarina, de uma mulher patinando. Ela olha pra cara dele e fala: você tá bem? Você quer uma água? Você falou isso mesmo? E ele tá super determinado. Tipo, não, preciso pegar os nuances de uma mulher patinando. E ela vai e ela ensina pra ele tudo que ela sabe sobre performance feminina quanto patinação. E ele incorpora isso à coreografia da Eros, que fica fantástico. Fica muito fabuloso. Realmente recomendo. E... se fosse qualquer outra pessoa, se fosse o Yakov fazendo isso, o Yakov nunca, nunca ia ter essa flexibilidade de entender as motivações pelas quais o Yuri queria aprender a coreografia de uma menina pra incorporar na Eros. Ele tem tentado encontrar uma outra maneira. Porque ao mesmo tempo que o Yakov, ele tem essa coisa de ser ríspido, você percebe que ele tem um pouco daquela coisa meio homem inflexível, né? Ao contrário da Minako, que é tipo, vamos lá e vamos ver o que vai dar.
A Minako, ela segue a filosofia do Bruce Lee. Seja como a água. O Yakov não. O Yakov, ele é... Seja
como uma vodka.
Seja como uma vodka. Seja a muralha.
Nossa, ele é...
Tem até um personagem de um jogo que tem uma frase que me lembra muito ele. Que o personagem... A frase em inglês, eu não vou até falar em inglês, vou falar em português. A tradução seria... Meu amigo, você tá lutando contra uma muralha. E eu sou a porra da muralha. É basicamente isso que o Yakov é. Ele é um paredão. Ele absorve tudo e joga de volta nos seus patinadores. Enquanto a Minako, não. Ela é uma pessoa que vai... pelos lados, que vai dando um jeito, que vai arranjando as coisas.
Entre um copo e outro, ela consegue arranjar uma solução para as coisas.
É a regra da vida, né, mano?
É a regra da vida, justamente. Mas Yuri on Ice, ele foi um dos melhores animes da temporada de 2016, né? Que foi o ano de lançamento da obra.
Caralho, já faz tanto tempo, mano.
Já faz 2 anos que saiu Yuri on Ice, bicho. Você tem noção disso? Pois é.
Caralho, parece que foi ontem.
Se você tem ideia, ó, você, meu amigo, minha amiga, cachorro de fone de ouvido. Quando Yuri on Ice estava saindo, ele saía pontualmente toda quarta-feira no Japão, de tarde, e de noite já estava tipo, com legenda em inglês, em português, e a galera aqui no Brasil estava assistindo. Eu e o menino Jack, e mais algumas amigas minhas também no Twitter, a gente ficava alucinado, comentando os episódios, e a gente baixava, e era um desespero. E cada vez que a gente aproximava do final, porque são só 12 episódios, né? 12 episódios. Então, à medida que ia chegando perto do episódio 12, a gente ia ficando desesperado, porque como é que essa história vai acabar? O que isso vai dar? E isso vai ter continuação? Então foi um anime que conseguiu chamar a atenção pela sensibilidade dele. Porque, né, convenhamos que se você abrir lá os seus catálogos de anime, nos sites que vocês costumam procurar, etc., o que vocês têm de anime com temática shonen, de tipo, poderes mágicos e demônios e anjos e ninjas, ou tudo junto, cartas mágicas e afins. E o Yuri on Ice não tem nada disso. Nenhum deles ali tem o superpoder. Eles são só patinadores.
Assim, galera, pra vocês terem uma noção, o quão, naquela época, eu tava... fudido pra assistir esse anime na melhor jeito possível, na hora que saísse, eu tinha assinado o Crunchyroll, eu não tenho mais assinatura, vou ver se eu refaço, só pra assim que saísse a melhor qualidade possível, com a legenda oficial, eu assistia, mano. Mano, é foda pra caralho esse anime. Foi suficiente pra passar meses pagando um site só pra assistir anime, sabe? É que eu não tenho mais um cartão internacional, se eu tivesse, eu acho que eu assinaria de novo agora.
Que é o Crunchyroll?
Aham. Uhum.
Não, mas o Crunchyroll tá sendo internacional, eu assinei com o Nubank.
Então eu acho que eu vou pegar meu cartão de crédito daqui a pouco. A gente sempre fala Netflix pagar nós. Crunchyroll, dá de graça a assinatura pra nós, a gente fala sobre seus animes, mano. Aí, uma proposta pra vocês.
É, alô, Crunchyroll!
Alô, tamo aqui disponíveis a falar sobre anime.
Uhum.
E, bom... Tem algumas coisas na vida que viram tradição. Aqui no 2for Play é eu falar mal de coisas e de falar de trilhas sonoras.
E vamos lá. Momento resenha do Jack!
Momento resenha aqui. Vamos começar pela parte boa. Músicas. Nossa, puta que me pariu. Esse anime... Ele não é o Cowboy Bebop, mas é quase um Cowboy Bebop, porque literalmente é a mesma pessoa que fez as músicas de um fez pro outro, então...
É.
E todas as músicas originais para Yuri on Ice, até o nome Yuri on Ice é o nome de uma das músicas, a música principal que Yuri dança, são fantásticas, são incríveis, são maravilhosas, Puta que pariu, essa mulher, ela faz umas músicas, mano. Mano, me falta, falta palavras pra descrever o quão boa essa maluca é em fazer música, mano. Eu não me lembro o nome dela agora, a gente coloca nas erratas depois. Mesmo se eu lembrar, se eu não ia conseguir falar, porque meu japonês é pior que meu inglês já é péssimo. Mas, mano, mano, essa mulher, mano, puta que pariu, mano. Eu não sei, mano, com que demônio ela fez acordo, mano. Mas ela, mano, quando ela decide que ela vai fazer uma música, é a música, mano.
É absurdo, tipo, inclusive, tem um cara, né, tem a moça que eu não vou lembrar o nome também, que fez as músicas, acho que é a Sayu Yamamoto, deve ser esse o nome dela, não vou lembrar, mas tem um brother que ele merece, assim, ele não merece palmas, merece Tocantins inteiro, um terço bloco que não existe, mas beleza, que é o Kenji Miyamoto. Que é o responsável por ajudar a criar, junto com o Jin Fukushima, a History Maker, que é a abertura do anime. É History Maker, meus amigos.
É um hino, música. É um hino.
É um hino, cara.
E ó, que eu não gosto de falar coisas que são um hino. Mas puta que me pariu. Essa música, mano. Ai, caralho.
É lindo demais, cara. E ela é uma música que. Ela combina com a coreografia. E aqui vem uma observação muito bacana. Vou roubar um momento da resenha do Jack, porque eu preciso falar sobre isso. Que é um easter egg das aberturas de Yuri on Ice. São 12 episódios, como eu comentei, na primeira temporada. E cada episódio é exatamente a mesma coreografia, exatamente a mesma música, né? A History Maker tocando ao fundo e os personagens patinando, né? O Yuri, Yuri-O e o Victor. Mas de acordo com os personagens, o avançar do anime, conforme eu vim do episódio a episódio, as cores vão sendo adicionadas na abertura e você consegue ver os traços dos outros personagens que são apresentados na história ao fundo, de forma que, do primeiro episódio até o último, existem elementos sendo adicionados na abertura. Então, quando você faz. Inclusive, eu até vou colocar no texto das erradas, se quiserem dar uma olhada depois, um vídeo onde eles comparam a primeira abertura até a última, pra vocês verem a diferença. Um pro outro, os personagens ganham vida, que representa também o amadurecimento dos personagens, né? Do Yuri, do Yuri-O, do Victor, a importância dos outros patinadores pra história deles. Então, assim, é tudo muito. Malditos ninjas, não posso ver esses movimentos.
Basicamente. E não só isso, mas as músicas não originais, como a Nona Sinfonia e tudo mais, elas são executadas com uma perfeição que é assombrosa para caralho, mano. Tudo da parte musical de efeitos sonoros em Yuri on Ice é perfeito. É algo que você fica, mano, é nível. Por isso que eu também não gosto dessa expressão, mas é uma expressão famosa. É nível Hollywood, sabe? É um negócio pensado, muito bem feito e muito planejado pra dar certo. Não, eles não fizeram.
Muito bem executado.
Sim, uma execução muito boa. Eles não fizeram. Ah, vamos fazer e ver no que dá, sabe? Não, eles planejaram tudo certinho e fizeram. Certinho.
Tá de parabéns, hein?
Tá, parabéns, parabéns.
Muito bom aqui, 10 horas de parabéns aqui do New Genesis Evangelion, porque merece.
E falando em Evangelion, eu não sei se um dia a gente vai conseguir fazer episódio de Evangelion, porque.
É, entra na porra do robô, Shinji. Só isso que eu quero dizer.
Sim.
Mas continue suas resenhas. Você ia falar mal de alguma coisa.
Então.
Como sempre.
Eu falei bem pra caralho do Yuri on Ice. Mas. Eu vou me esforçar a. Não pegar pesado, mas eu vou ter que pegar pesado, que é na parte das animações, principalmente nas danças, quando começa a ter muitos patinadores. E. Certo,
vamos lá.
É difícil falar mal desse anime, mas eu preciso.
Eu sei que você precisa, vai lá. Se você não falar mal, não é você.
Exato. Primeiro, Vai tomar no cu, animadores. Tem muito personagem. Que se você for pausando quadro a quadro, você vê que o rosto não tá desenhado direito, que tá fazendo expressão de merda, que os braços e as pernas estão tudo bamba. Tirando o Yuri, o Yuriu e alguns personagens. Tirando os principais que a gente falou basicamente aqui, muitos outros patinadores que aparecem, a animação é tão mal feita. Eu fico puto da minha cara.
Parece Dragon Ball Super,
tá ligado? Não, Dragon Ball Super tá melhor do que aquela porra. Tem episódio, mano, sério.
Ah, não, velho, mano, não.
Tem episódio que Dragon Ball Super consegue ser melhor do que Yuri on Ice. Isso não é uma vantagem pra Dragon Ball Super. Isso é uma desvantagem para Yuri on Ice. Vai tomar no cu. Vocês... Eu não vou reclamar tanto que nem reclamei no episódio de Castlevania, porque eu entendo que é um anime que estava sendo semanalmente, que literalmente o episódio saía na semana que ele era terminado, diferente de Castlevania, que os caras tiveram meses para fazer cada episódio, e era sair o bosta com as animações. Mas ainda assim, mano, gente, capricha um pouquinho mais, vai, por favor. Vocês têm dinheiro pra caralho pra caprichar, não vou dizer que vocês não têm. O estúdio que fez Yuri on Ice não é um estúdio pequeno, não é um estúdio fraquinho. É um estúdio, assim, grande. Não é também o Dave Produções, né? Que é o do Jojo, desse tipo de coisa. Mas é um estúdio grande, né? Um estúdio ralé. Então, mano, vocês têm animadores e desenhistas suficientes pra vocês fazerem essa porra bonita pra caralho.
Vamos parar de preguiça.
Vamos parar de preguiça. Outra coisa que, infelizmente, eu tenho que falar mal de Yuri on Ice. Que eu não gosto de falar mal de Yuri on Ice, mas eu tenho que falar mal de Yuri on Ice. Porque não seria justo eu... tratar Yuri on Ice como o melhor anime do mundo, porque ele tem problemas. Quando chega, depois da primeira grande patinação, da primeira competição de patinação, a história começa a não ter tempo suficiente pra se desenvolver. São só 12 episódios, eles não tiveram tempo suficiente pra tudo que eles precisavam. Então você vê que eles começam a cortar muita coisa que se eles tivessem mais episódios não cortaria. Tipo, principalmente os outros personagens que não seja Yuri, Yuriu e Victor. Chega num momento onde eles começam a cortar todo mundo de uma maneira absurda. Que eles não estavam fazendo no começo, porque tava acabando o tempo e eles precisavam terminar a história. E isso me...
Realmente.
E isso é uma coisa que... É porque não... Por mais que me doa falar isso, é que a série não foi bem planejada. Porque você sabe... O pessoal que tava fazendo o roteiro, a criadora sabia que eram 12 episódios. Você quer falar, fazer sobre um monte de personagem, ou você consegue mais episódios, você faz com menos personagens. E você começou com muito personagem, mostrando muita coisa e dando a esperança de mostrar muito mais. E na metade do anime você para de mostrar porque você não tem mais tempo e você não conseguiu mais episódios.
Uhum.
É um pouco sad.
Inclusive, eu queria muito entender qual é a relação da porra do George com a irmã dela, que é um... Inclusive, George é um patinador, tá? Que é da Itália, se não me engano. E o cara tem uma relação muito estranha com a Sarah, que é a irmã dele, e, tipo, eu não sei. Eu não entendi até hoje, tipo...
É tipo incesto real. Sem ser incesto, mas sendo incesto.
É tipo um Game of Thrones, só que na patinação, é isso?
É, Brasil? Basicamente é isso.
Que horror!
É.
Selo Stark de qualidade.
Selo Lannister de qualidade.
Justamente, pague suas dívidas.
Um dia nós faremos episódios sobre Game of Thrones, não se preocupe, gente, mas vai demorar.
Vai demorar.
A gente tem muitos outros assuntos pra falar antes, mas eu só tenho uma coisa pra dizer. O líder, antigo líder do Lannisters, é o melhor personagem dessa porra de livro barra série. O cara é maluco pra caralho, mas ele é uma força motriz dessa série tão forte, mano, que é foda.
Cara, ele é... Não, eu tenho minhas opiniões sobre isso, mas vamos deixar para o episódio de Game of Thrones. Nós estamos saindo do foco novamente. Foca, menino Jack, foca.
Não, aqui, esse podcast aqui não existe foco, só existe loucuras. Bom, meu amigo capitão. Yuri on Ice é uma série muito boa, por mais que ela tenha seus problemas, por mais que ela não seja... perfeita, ela é uma série assim acima da média, pelo menos eu considero ela uma série acima da média pela sensibilidade dos assuntos, de como ela trata e de como ela mostra humanos reais tendo uma vida real. E era mais, eu já fui um atleta de alto nível, tive problemas de saúde e não pude continuar, e eu tenho noção quão merda é competições, mano. Por isso que eu muitas vezes me identifico com o Yuri, que eu nunca me divertia muito quando eu tinha que fazer competições. Porque você não se diverte tanto em competição, você tá lá, mano, pensando em mil e uma outras coisas, em vencer, em fazer o seu melhor e não em se divertir. E é foda você estar nessa situação. E ver um anime, uma obra qualquer, mas nesse caso um anime, que consegue retratar isso, mostrar o quão é foda você ser um atleta de alto nível e ter esse tipo de pressão, esse tipo de coisa, é fantástico. E ver uma pessoa que tem uma ansiedade maluca e como ela reage, como o mundo em volta dela reage de uma forma orgânica, sabe? Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que você fala, ah, não, isso não acontece na vida real, não, isso acontece. E é muito bem feito, é muito bem tratado. E pra mim essa é a principal força de Jiren Weiss. É uma série orgânica, é uma série que você acredita que não é um anime. Que são pessoas, que é uma vida real que tá acontecendo ali, você tá vendo. E pra mim isso é o maior... melhor coisa sobre qualquer uma série, sobre qualquer um livro, é você não crer que aquilo é um livro, uma série, um anime. Você crer que aquilo é real.
Exato, você ter a imersão na história, né? Você ter essa facilidade de identificar os pontos da história. Tipo, ao contrário de como eu falei, é como você tinha comentado no passado, é ao contrário dos animes que a gente tá muito acostumado a ver, né, de criaturas fantásticas, de ninjas e fadas e demônios, coisas assim, é muito mais fácil você identificar com o contexto de Jiren Weiss, porque é muito mais palpável para nós, né, a questão da competição. Eu também já fui atleta, então eu sei como é. Então é muito mais real pra gente, soa muito mais genuíno pra nós a realidade de Jiren Weiss. E eu super concordo com a questão do andar da história, com o desenvolvimento, a forma como ela é contada. Claro que eu acredito que merecia mais episódios pra gente entender, conhecer um pouquinho mais os outros personagens, mas, bom, teve só uma temporada. Vai ter um filme agora, né, que é o Ice Adolescence, que, se eu entendi direito, não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas muito possivelmente ele vai tratar mais sobre o Victor, que, como eu comentei, a gente o tempo todo vê o Victor com uma imagem pública, né, como o Jesus Cristo da patinação. Em pouquíssimos momentos a gente vê o lado humano do Victor. Então, provavelmente, vai ser esse o foco do filme. E, meu, o que dizer dessa série que eu bem conheço e considero pra caralho? Porque, olha...
Não, só vou dizer, é boa pra caralho, boa mesmo. Boa. Você, meu jovem fã de anime, deveria assistir, se ainda não assistiu. Sim. Você que é fã de esportes no gelo, esse tipo de coisa, ou gosta de competições, esse tipo de coisa, deveria assistir, porque é ótimas competições. Vai ser uma das raras vezes a qual eu não vou falar o final da obra aqui no Tio Fop Play, porque aqui a gente é a casa dos spoilers. Uhum. Mas dessa vez eu vou deixar passar o spoiler de quem é o grande campeão mundial. Você vê quem é, caso você assista. Eu não vou falar isso aqui, talvez eu vou falar isso só com a capitã depois, mas eu não, sobre o resultado final que eu penso, mas, né, só pra evitar esse spoiler eu vou deixar passar. É uma coisa própria. E pra mim, por mais, como a gente sempre fala, não serve de nada o selo 2 for Play de qualidade, mas pra mim essa série recebe nosso selo qualidade aproves do 2 for Play. É uma série excelente. Tem seus problemas? Tem. Toda série tem seus problemas, mas, quer dizer, quase toda série tem problemas. Tem algumas séries...
Menos Cowboy Bebop.
Também. Tem outras que também que não tem problemas, mas Cowboy Bebop em anime é a minha... o creme de la creme.
É o seu santo graal.
Santo graal. E se você tiver a oportunidade, assista. Se possível, assista a versão de Blu-ray, que todas essas críticas que eu tive de animação, não sei, cara, todas não, né? Porque por mais que seja a versão de Blu-ray, não tem mais episódio, não tem mais história, mas a questão da animação, dos personagens tá mal desenhados, esse tipo de coisa, na versão de Blu-ray tá bem menos ruim, tá
cagado.
Tá quase decente. Então, se você tiver a oportunidade, assista a versão em alta qualidade do Blu-ray. Eu não vou falar que você pode achar essas coisas na internet procurando no Google, mas se você achar Bom, você achou sozinho, eu não me responsabilizo por nada. Mas assista. É,
pode ser que você ache, né? Pode ser que não.
Pode ser, tem um site aí de piratas que tem uns. Acho que é um negócio chamado Torrent, eu não sei muito bem o que é isso, porque eu não entendo de tecnologia. Eu cheguei na internet esse mês agora, galera. Não tô aqui, sei lá, faz 30 anos já, basicamente. Não tô aqui, sei lá, 10 de 90 e poucos. Mas vamos lá, né? Então.
Bom.
E sim, se você puder, assista aqui. Yuri on Ice é uma série que ela surpreende porque ela é boa e porque ela é pé no chão, sem deixar que a questão de ser pé no chão não tenha emoção, não tenha aventura, não tenha suspense, não tenha... Ela é uma série fantástica. Se você puder, assista, meu jovem, e se divirta.
Justamente, já, e eu, tipo... Só não concordo mais com o Jack porque sou do contra. Mas se você gosta de Patinação do Gelo, como o Jack falou, é uma série maravilhosa. E se você gosta de comédia romântica, querendo ou não, Yuri on Ice, ele se enquadra em comédia romântica justamente pela sutileza das relações estabelecidas pelos personagens. E também porque ele tem mais o lado da comédia do que do romance, mas ele tem momentos que são muito vergonha alheia. E rendem boas risadas, assim, risadas genuínas. E são momentos, tipo, do Yuri ficando sem graça, do Yuri ficando pistola, do Victor tendo crise de idade porque o cabelo dele é grisalho. Momentos que o Chris começa a dar uns tapas na bunda dele, você fala, mano, para com isso, tá feio, tá esquisito. Ou até mesmo um momento que, tipo, eu preciso falar desse momento aqui. Vai ser um spoiler, porque, né, pra variar... A gente deu vários spoilers aqui, menos o spoiler do final, mas esse spoiler é interessantíssimo, que é quando eles têm já a escala de quem vai patinar na final do Grand Prix, que eles dão uma festa, né? Tipo, a galera fez claro pra final, vamos beber pra comemorar. E o Yuri, ele bebe um pouco além do ponto. E nos créditos finais do episódio... Você vê o Yuri e o Chris, que é o cara da Suíça, lá todo saidinho, os dois só de sunga e de gravata, dançando num polidense, tacando champanhe em todo mundo. Realizem esta cena. E é uma cena que eu não me canso de ver, porque é muito vergonha alheia. E o mais legal é, como o Jack comentou, o Pinch, ele adora tirar fotos. E ele é a única pessoa que tira foto desses momentos. Então as fotos, literalmente, as fotos do rolê ficaram ótimas, ponto JPEG. Então assim, pra quem gosta de comédia, romance, Patinação no Gelo, Slice of Life, 2 for Play de qualidade pra Yuri on Ice. E se você não concorda com a gente, foda-se.
É assim que funciona no 2 for Play, ou você concorda, ou você sai na porrada.
Opa, olha... Você pode sair na porrada comigo e me pagar o salgado, né? Sempre estamos aqui, trabalhamos com pães. Salgado de frango, porque eu gosto.
Dois gordos pensando em álcool e bebida. Em álcool e bebida. Álcool e bebida. Entenda uma coisa, o álcool não é uma bebida, ele é um complemento. Bebida é outra coisa.
Exatamente. Não, mas tipo, não é alcoolismo se estiver junto com quitutes. Então, se você tá comendo salgado e batendo uma breja... Você não é um alcoólatra.
Sim. Lembre-se, galera. Você só é alcoólatra se você beber antes das 9 da manhã. Faça que nem eu. Beba às 9:01.
Exato. Olha aí, ó. Palavra da
Glória
salvação.
Vós,
Glória
a Senhor.
Vós,
Victor
Senhor.
Mikorov.
Daqui a 3 dias.
Thank you.